Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Tão perto, mas tão longe, né?
Ah, mas é perto, cara.
Orlando não, é perto pra caralho.
Orlando é aqui do lado, só fica longe quando você vai pra estrada.
É,
tipo, você chega na estrada e fica longe pra caralho.
É porque é uma reta chata, né, cara? Tipo, chato, puta. Cara, se fosse no Brasil, essa viagem ia ser tipo 9 horas.
Não, e tu não sabe que eu voltei de Orlando domingo, logo depois do evento. E chegando, cara, passando de Boca Raton, tava aqui velocidade de cruzeiro, porra, tranquilo. Ia chegar em 3 horas, bonitinho, minha mulher me esperando em casa. Porra, chegando, tava com o Servinho Túlio tava comigo no carro. A gente voltando, bateu uma sede assim, falei, cara, vamos dar uma paradinha no posto rápido pra poder... Aí passamos por um posto assim, eu falei, cara, vamos passar no próximo, beleza. Quando a gente andou mais um pouquinho, cara, tudo parado, de lanterna vermelha assim, tudo parado. Eu olhei e falei, que merda é essa, meu? Ficamos 40 minutos parados no mesmo lugar, caralho. Porque fecharam a estrada com a porra de um acidente... E tava desovando pra uma saída ali, todo mundo... Sabe, 4 pistas da Turnpike viraram uma saída, uma alça de saída.
Nossa!
Porra, meu irmão, ficamos 40 minutos, aí perdi.
E tu tá ligado que os caras podiam usar isso em uma pista só, mas eles fecham pra...
Fecharam tudo,
ter segurança, tudo. Tá ligado?
E aí, puta, tu passa pelo acidente, como é que um animal me capota numa reta?
Numa reta, total.
Assim, aí você sabe como é que esses animais capotam? Os caras ficam na porra do celular, dirigindo... Aí ele não vê que o carro vai shifting pra direita.
E aí
quando ele quase
tudo.
Vai bater, não, aí alguém vai, pé, buzina, o cara se assusta e joga pra esquerda. Aí tá ali no guard-rail, capota. É mole.
É pior que isso mesmo.
É um bando de animal, cara. Eu falo que aqui na Flórida não tem mais negócio de don't drink and drive. É don't text and drive.
É.
Entendeu?
Aqui tem uma combinação perfeita de turista pra caralho.
Velho idoso pra caralho.
Idoso pra caralho, né? Tipo.
Idoso é o politicamente correto?
É tipo, velho. Os velhos vêm tudo. Você falou? Eu nem
falei, eu não, velho. Você falou, você me corrigiu pra idoso, falei, é politicamente correto.
Não.
A gente vai levar red flag na porra do. Na porra
seniors.
Do YouTube.
Hashtag velho pra caralho.
Velho com força.
Mas aqui é uma combinação terrível, né, cara? É muita gente de fora que nunca dirigiu nos Estados Unidos, é velho pra caralho, é uns malucos perdidos, é foda, cara.
E ainda tem a criançada, né, molecada de
brasileiro, gente, cara, a gente é uma brasileiro... merda.
Não, mas peraí, cara, eu vou te falar, eu acho que brasileiro, cara, é o menor problema. Porque
mas o brasileiro é agressivo.
Mas o brasileiro, quando chega aqui, ele fica todo bonitinho.
Não fica, não. Opa, não fica. É que aí,
essa
é
impressão.
Que a gente tem que fazer uma distinção certa.
Ah, o brasileiro de Orlando área, diferente.
A tua área é latinaiada. Ah. Os caras são pior, muito pior. Aqui é brasileiro, mas brasileiro é agressivo. Eles dirigem aqui igual eles dirigem no Brasil. Tá carro em cima, não deixa passar, corta pela esquerda, passa correndo. É foda.
É, eu acho que aqui em Miami, cara, o brasileiro fala assim, pô, que parece com o Brasil, né? Aí Orlando, os caras falam assim, pô, que parece com os Estados Unidos.
É, pior que é verdade. Pior que é verdade. Porque é mais ou menos isso.
Essa porra aí, impressionante.
E você... Bom, eu falei pra você segurar a tua análise no teu canal.
Tô tomando esporro desde domingo, 8 horas da noite.
Pra você soltar... O que a gente pode fazer, na verdade, o que a gente pode fazer toda vez é... Solta uma prévia aqui, mas aí você não faz. Você faz a tua análise lá, mas aqui você solta uma prévia. Fala, ó, vou falar disso.
Mas sabe qual é o problema?
E solta na terça-noite ou na quarta.
Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema?
Os caras esperam na segunda, né?
Não, os caras querem no domingo. E eu normalmente faço, eu não tenho problema, eu curto fazer porque tá fresco na minha cabeça. E como eu não escrevo nada, não anoto porra nenhuma.
Tem essa também, é.
Eu saio do evento, mesmo, vomito no microfone, vou embora. E, porra, sem um rascunho, sem nada. Agora, quando vai passando os dias, né, o velho vai ficando
gaga, aí
eu vou esquecendo as coisas, tem que lembrar, entendeu?
Não, então, e a parada da influência também, né, você lê alguma coisa, alguém fala alguma coisa, você fala, não vi isso, pode ser. Olhar. Aí o pode ser já fudeu a tua opinião, já, né?
Já falou a minha opinião, exatamente.
Exatamente, exatamente.
Mas eu me guardei dessas opiniões aqui, eu tô com muita coisa pra soltar, vou fazer análise hoje, depois que a gente, quer dizer, vou fazer análise e vou soltar assim que terminar, e vai estar no ar aí já. Mas, cara, vou te falar, eu tenho que fazer no domingo, no máximo segunda-feira.
Uhum, é
na noite do evento, no máximo na manhã seguinte. Só que dessa vez eu fiquei muito ferrado, cara, porque cheguei aqui tarde pra cacete, não consegui fazer. Aí no dia seguinte minha mulher foi viajar meio-dia, eu tive que ajudar a fazer uma missão com ela aqui de manhã, não sei o quê, levar ela pra fazer não sei o quê lá. E quando eu voltei, cara, tava o Servinho aqui ainda, aí tinha coisa pra fazer à tarde, aí à noite o Kainan chegou, fomos fazer o seminário com ele aqui, voltei até 1 hora da manhã conversando com ele, acordamos hoje, meu irmão, resenha de uma cacetada de coisa, ele foi embora agora.
Puta que pariu. E aí já entrou aqui pra gente fazer
aqui a contigo. Nossa, né?
Cara, ele tava
foda. Eu vou ficar desse jeito, inclusive quem assistir minha análise vai ver eu com a mesma camisa. Essa
verde
aqui. Entendeu?
Bom, amanhã tem também. Acho que uma das coisas mais legais. Eu não vou falar que foi a mais legal, porque eu consegui trazer o Léo Vieira,
sim,
o Tanquinho, e a gente encerrou em grande estilo com a Ana Rodrigues ontem.
A braba.
Que resenha, meu irmão. Foi muito top. Foi muito top. Ela nem gosta que fala que ela é muito simpática, né? Mas ela é muito simpática, muito gente boa.
Ela é ótima.
Ela gosta de falar assim, não, eu sou brava. Eu falo, não é, cara, você é boazinha. Ela fica brava. Não sou boazinha.
Não, ela é ótima. Porra, ela fala muito bem, ela tem uma dicção boa, né? Ela fala bem, se expressa bem, escolhe as palavras bem. E sempre tem assunto, né? Que ela ali sempre tem assunto.
Putz! Não, eu comecei a encerrar, teve uma hora, fazer um spoiler, que ela começa a falar da mãe dela. E a mãe dela tem problema de saúde e tal, e elas têm uma lista de... Olha que barra! Elas têm uma lista de coisas que ela quer fazer com a mãe dela antes da mulher morrer. E aí ela começou a falar com o olho cheio de lágrima e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vou encerrar aqui porque, porra, tá...
É.
Entendeu? E aí, eu falei, pô, cara, que... Porra, muito obrigado, tal, não sei o quê. E aí ela começou a falar de novo de outra coisa e aí ficou mais uma hora.
Puta que pariu. Ela é assim mesmo.
Porque ela tava com um parque pra fazer. Ela queria ver num parque porque ela ia embora hoje.
Sim.
Eu falei, cara, vou uma hora... Tá legal pra caralho. Não tem que fazer podcast de 4 horas. Se você não ficar forçando o assunto, não tem 4 horas de conversa. Então, já tava 1 hora. Falei, porra, a gente já falou de bastante coisa, tá legal. Falei, eu vou liberar ela. Porque, querendo ou não, pra mim é um tesão fazer a parada e conversar e não sei o quê. Mas pra ela é meio que uma obrigação de trabalho, tá ligado? Você tem que entender isso. Ela não tá aqui porque é minha brother. Ah, vou lá no Rafa e tal, é diferente. Então eu falei, pô, eu vou liberar ela pra ela poder curtir o dia, né, cara? Quer ir no parque, quer dar uma zoada e tal, não sei o quê. Mas você vê que ela mesmo curte falar, entendeu?
Não, ela falando. Ela curte. Ela... É. Não, e outra coisa, sabe uma coisa que é legal pra caramba da Ana? E tem alguns atletas que têm isso também. Eles sabem da responsabilidade que eles têm pra com a comunidade.
É.
Então eles se expõem as ideias deles porque sabem que tem a facilidade de falar, que as pessoas entendem e eles precisam fazer isso, porque é como se já se cumprindo um papel para ajudar o jiu-jitsu a crescer. Isso
exatamente.
Eu acho muito legal.
Exatamente.
Muito boa.
Ela falou isso, ela falou, porra, eu tinha aqui no parque, não sei o que, não sei o que lá, mas é, isso aqui é importante para minha carreira, é, isso aí. É importante, muito isso legal, aí. Muito legal.
Isso aí.
É, então, ó, amanhã, eu vou subir isso aqui hoje ainda, vou tentar hoje, finalzinho da noite, 8 horas, alguma coisa assim, amanhã tá no ar, episódio aqui no estúdio com a Braba, com a Ana Rodrigues.
Show de bola.
Vou dar o resultado do PAN, eu vou dar todos os campeões e aí a gente volta e você vai falando luta por luta, pode ser?
Beleza, vai.
Então vamos lá, dá os campeões ou faz semifinal e final?
Não, só final mesmo.
Só final? 57 quilos masculino, Talisson Soares campeão, 64 quilos, surpresa pra ninguém, né, Diego Pato, 70 quilos, Kennedy Maciel, eu quero falar muito dessa luta, 76 quilos, Jackson Nagai, 82 quilos, Mika Galvão, 88 quilos, Wanderson Ferreira, 94 quilos, Felipe Andrew, 100 quilos, Anderson Muniz, e o acima de 100 quilos, Yatan Bueno. E o absoluto, Gutenberg Pereira.
Isso aí.
Feminino. 49 quilos, Shelby Murphy. 53 quilos, Maísa Bastos. 58 quilos, Larissa Campos. 69 quilos, Thalita Silva. 74 quilos, Ingrid Alves. Teve aqui ontem também. Pra pegar a Ana. 79 quilos, Isadora Silva. Acima de 79 quilos, Gabi Peçanha. Também zero surpresas. E o absoluto, Gabi Peçanha também.
Isso.
Então vai, Talisson Soares.
Barbada, todo mundo sabia, né? Não tinha muito jeito. O atleta que lutou contra ele, apesar de ser bom, buscou ali muito mais fazer um empate do que ganhar a luta. Ele não tentou ganhar do Talisson, ele tentou amarrar o Talisson, prender o Talisson, conseguiu. Então foi uma luta ruim, chata pra cacete, com dois caras fera. É um desperdício, né? Infelizmente.
Ficou Talisson Soares, venceu o Rodinei Barbosa.
O Rodinei é muito bom, cara. Ele é muito bom de jiu-jitsu, mas eu acho que ele lutou muito mais numa retranca do que num ataque, entendeu? Numa vontade de ganhar. Aí complica, não dá pra ganhar sem vontade de ganhar, entendeu?
É, complicado.
O cara entra pra empatar, porra, pra fazer duro em vez de ganhar. Assim, tô falando que ele. Não tô falando que essa era a cabeça dele, mas parecia, entendeu? Foi a impressão que passou.
Só uma estatística interessante: tivemos 168 lutas no masculino, com 53 finalizações, 32%.
Isso na preta, né? Na preta,
é. No feminino foram 62 lutas com 16 finalizações, 27%.
Isso aí. Aí pluma.
Vai. Pluma. Foi o
Diego Pato.
Diego Pato contra o Malak Edmond.
Ele fez uma campanha boa. É um garoto agressivo pra caramba. Lá do Lloyd Irving. Eu imaginei que fosse essa final mesmo. Acho que a gente falou disso. Mas o Diego Pato, ele tá num momento espetacular da carreira dele. Ele lutou absoluto, tá? Diego Pato
doideira,
lutou absoluto.
Eu vi.
No top absoluto, ele acabou perdendo pro Scooby, que foi pra final com o Gutenberg, mas pô, realmente é uma diferença muito grande, né? Porque diferença por diferença, não sei se você chegou a ver. Você viu o Demetrius Johnson lutando?
Caralho, eu vi, cara.
E o doido entrou no absoluto, meu irmão, e ficou em vice-campeão, foi vice-campeão. Ganhou de um cara de 250 pounds.
Eu vi, é muito grandalhão, louco, né? E fez questão de finalizar ainda.
Não, botou pra baixo. Botou pra baixo. Fez uma entrevista muito interessante, falando que ele é um cara do kimono, apesar do background dele ser muito mais no gi por causa do MMA, ele gosta do kimono, ele se amarra no kimono, não curte muito competir no gi, gosta muito de kimono. Achei demais ver ele lutando lá, muito maneiro. E legal pra caralho que apareceu o highlight da luta dele no Sports Center da ESPN, pô.
Caralho, que irado.
Isso foi irado.
Isso é bom, isso é top.
Top.
Né? Mas ele tem uma daquelas paradas, a gente já falou sobre isso aqui, lembra? O cara do MMA lutando jiu-jitsu, acho que é uma porrada diferente que o cara aguenta, assim, cara.
Sem dúvida nenhuma.
O cara tá acostumado a levar chute, soco, não sei o quê. Pra ele fazer uma luta de grappling, o impacto no corpo é bem menor.
Uhum.
E o cara que tá lutando com ele se fode muito mais do que se estivesse lutando com um cara de alto nível só do jiu-jitsu, certeza.
É verdade. Então o Diego Pato tá falando do Diego Pato. O Diego Pato finalizou o Malakai numa chave de. numa leg lock linda, que ele tem feito com muita facilidade. Parece até que ele queria tentar fazer uma outra coisa, mas ele viu que ficou tão fácil chegar na leg lock, ou não é que é tão fácil, ele faz parecer tão fácil. Ele parece que tem o atalho ali, tem o caminho certinho pra chegar. Uhum. Ele chegou na leg lock e não deu nem pro Malakai pensar em não gritar. Ele gritou na hora.
Foda.
Muito justo. Foda.
Não, o Pato tá sinistro, né, cara?
Tá muito sinistro. Tá muito sinistro.
Aí agora, os Penas. Que acho que é a maior polêmica do PAN. Justo?
Justo. E não então, só pela final, tá?
Contra Kennedy Maciel, venceu o Fabrício Andrei por vantagem. Tava 2-2, mas tá errado isso, porque teve um negócio que tiraram o ponto e tal. A pontuação aqui no score tá 2-2 e ele venceu por vantagem.
Mais um absurdo que você tá me dizendo, então. Que eu nem sabia disso. Mais um absurdo.
Mas tiraram os pontos. Tiraram.
Pois
no final saiu os pontos.
É. E essa, como é que tá 2-2 aí? Onde é que você tá vendo isso aí?
No BJJ Heroes.
É, pois é. Tá vendo? Absurdo. Pelo seguinte, vamos lá. Antes de mais nada, quero deixar aqui claro que eu tenho tremenda admiração.
Vou até tirar um print aqui para caso o cara ajuste depois.
Tremenda admiração pelo Kennedy Maciel e pela carreira brilhante dele e tão novo, né? O garoto, porra, tem um exemplo em casa que é o Cobrinha, espetacular, mas eu já falei isso várias vezes, vamos parar de falar que o Kennedy é o filho do Cobrinha, o Kennedy é o Kennedy. Isso é muito, porra, importante para ele. Kennedy passou por situações muito difíceis aí, particulares, no último ano, e se reergueu desde o Aiga, quando ele lutou lá no Aiga, lá no Cazaquistão. Você acha que foi no Cazaquistão? Foi. Ele porra, mostrou que estava de volta, lutou muito bem lá, vem lutando bem, todas as lutas que tem feito, lutou muito bem o europeu, e agora o pan-americano lutou bem também. No entanto, na quartas de final contra o Alex Sodré, eu vi vitória do Alex Sodré. Por que eu vi vitória do Alex Sodré? Porque o Alex Sodré conseguiu chegar no empate brigando muito mais. Na minha opinião, tinha que ter recebido mais uma vantagem ali, ou até duas. Não recebeu. E na hora da decisão, a arbitragem deu a vitória para o Kennedy. Na minha opinião e na forma de ver, de maneira errada. Conversei com um dos árbitros, fui tirar dúvida, não fui questionar o resultado, fui tirar uma dúvida. Eu queria entender qual foi o critério utilizado para atribuir a vitória ao Kennedy ao invés do
O Kennedy ou o Sodré são atletas seus, não?
Não, nenhum dos dois.
Tá.
Nenhum dos dois. Mas eu tô prestando atenção em tudo, né? Então, eu fui perguntar, pra eu entender, porque eu fico puto quando eu falo, pô, esse fulano ganhou. Aí levanta o braço do outro e fala, porra, o que eu não vi, cara? O que eu não tô entendendo? O que eu não sei da regra? É possível. Eu fui perguntar. E um dos árbitros me falou, Vitor, é uma questão de ponto de vista. E eu acho essa resposta muito ruim.
É ruim mesmo.
Não pode ser uma questão de ponto de vista.
Posso fazer pra você uma pergunta que eu ia fazer pro... O Fabrício ia vir aqui hoje. Acabou tendo outros compromissos e a gente acabou deixando pra outra hora.
Sim.
Mas eu tava com essa pergunta no gatilho pra tentar fazer de um jeito educado pra ele. Mas o Cobrinha no corner do Kennedy pesa?
Não.
Pro juiz tomar uma decisão?
Não, não. Pro juiz se tomar pesa, uma decisão dessa. Se pesa pro juiz, esse juiz tem que ir pra puta que o pariu. Se pesa pro juiz uma merda dessa, ele tem que ir pra cá do caralho. Sério, meu, desculpa palavreado. Mas, porra, é pra irritar uma pessoa, né? Ah, o cara é campeão, então não tem que pesar porra nenhuma.
Não é
o árbitro pesar, tem que estar ali, não é pra pesar. Eu acredito que não. Eu prefiro acreditar que não.
Sim.
Entendeu? Não pode acontecer um negócio desse. Eu não acho, né? Dentro de mim, eu escolho acreditar que o árbitro não se deixou levar por isso.
Uhum.
Né? Mas... Porra, se um árbitro se deixa levar por quem tá no corner, o cara com nome, é o Cobrinho, é o André Galvão, é o pessoal que tem muito nome e que, porra, é o Fábio Gurgel, quem quer que seja ali, não pode. Não pode. E tem que ser honesto com essa porra. Não pode. Sabe, é totalmente absurdo acontecer um negócio desse. Não eu pode. Concordo, então concordo. Eu te respondi de sopetão assim, porque, porra, isso é uma coisa que até me irrita.
Porque era uma pergunta que eu ia fazer pro Fabrício sobre a luta dele na final.
Provavelmente o Fabrício ia falar, porra, o que você acha? É. Entendeu? Fabrício debochado isso aí.
O que você acha?
Ele ia falar, o que você acha, Rafael? Porra, deve cara, incomodar, né?
Na verdade, eu acho que... Até, de repente, não tô nem dizendo que com maldade, mas eu acho que, de repente, inconsciente. A gente vê isso muito no MMA, por exemplo, entendeu? Tipo, um cara famosão ganha, lutando com um cara menos conhecido e o cara ganha no grito, assim, porque o juiz conhece. Você não tem outra explicação a não ser
tudo
essa.
Tudo bem, mas entendeu? Vamos lá.
Ali
vamos
eu
lá.
Acho que pode acontecer e deve acontecer. Até sem. Eu não vou nem levar pro lado da maldade que o cara faz pra fuder o outro mesmo, mas eu acho que na hora de escolher ali, dá. Quem que é? Ah, o menino ali contra o filho do Cobrinha. Então dá pro filho do Cobrinha.
Vamos lá.
Não tô dizendo que. Cara, pelo amor de Deus.
Não tem essa conversa.
Kennedy é um craque. Não tem essa.
Não tem essa conversa na hora da luta, não tem essa conversa.
Exatamente.
Tá? Os árbitros, que não tem mais árbitro lateral, né? Os árbitros ficam no VAR. E o árbitro central controla a luta ali, né? Orientado por um ponto eletrônico ali também, por qualquer coisa do VAR. O problema dessa luta, eu nem atribuo nenhuma responsabilidade ao Cobrinha, não. Ou o peso do nome dele, o que está no corner, não vejo dessa forma. O que eu vi ali foi o seguinte, o sistema que a IBJJF adotou, para mim, não é bom. É ruim, ele prejudica a luta, eu vou explicar por quê. Eu vou mais a fundo na minha análise, mas é o seguinte, o Fabrício empatou a luta que estava 2-0 pro Kennedy e 2-1 de vantagem pro Fabrício, ou seja, se o Fabrício fizesse 2 pontos, ele estaria na frente. Uhum. Tá? Tava 2-1 de vantagem pro Fabrício, mas 2-0 de ponto pro Kennedy. E aí, o Fabrício foi e raspou o Kennedy, botou ele para baixo, raspou ele, tá? Ganhou 2 pontos. Isso faltava 2 minutos e 15 para acabar a luta, 2 minutos e 10. Com 50 segundos para acabar a luta, que o Fabrício já estava administrando, porque estava na frente, certo? Buscando ali uma possibilidade, sim, mas sabendo que está na frente, né? O placar ali 2-2, com 2-1 de vantagem para ele, ele administrando. De repente, o árbitro central bota a mão no vidro, não dá pra ver nem na transmissão do Flow Grappling, eu vi porque eu tava lá, mas eu assisti de novo a luta hoje, ontem eu acho, assisti de novo a luta e vi que não dá pra ver o árbitro, mas eu sei que momento que foi, porque eu assisti lá ao vivo. Uhum. O árbitro aponta o ouvido, que é assim que ele faz, e limpa o ponto do Fabrício. Todo mundo achou que ele tava limpando, de repente, uma vantagem. Uhum. Ele tava limpando os 2 pontos do Fabrício, faltando 50 segundos pra acabar a luta, numa final de Pan-Americano.
Isso é um absurdo.
Porra, bicho, o cara tá lutando, na certeza de que ele tá ganhando a luta. Faltando 50 segundos, você vai e tira a pontuação dele sem falar pra ele. Ele continuou lutando, de repente, o corner dele, que era a Brenda, e mais o outro rapaz, que é o Salenco, que era o. Que era, porra, até professor dele lá em Manaus. O Salenco gritou ali, tá 2-0 pra ele, você tá perdendo. O tempo todo falou, calma que você tá ganhando, você tá ganhando, você tá ganhando. Ih, Fabrício, tá perdendo, o cara tirou teus pontos. Imagina a cabeça do moleque, faltando 50 segundos na final contra o Kennedy Maciel. Porra, eu tenho que achar 2 pontos agora. Aí ele começou a abrir e acabou que tomou mais 1 ou 2 vantagens ali. Mas foi o maior absurdo. Aquela tentativa
de queda do Kennedy no finalzinho, né?
Não foi tentativa de queda. Na verdade, foi o Kennedy pulou nas costas do Fabrício. Pulou nas costas do Fabrício. O Fabrício foi tentar passar a guarda, o Kennedy conseguiu sair e correu para as costas do Fabrício. O que aconteceu foi o seguinte. Esse sistema... Pô, Vitor, qual é a solução? A solução, por exemplo, a JP, ela para o lance. Resolve o VAR. Tira a pontuação ou confirma a pontuação. Esfria a luta? Esfria a luta. É uma merda? Não é bom. Mas pior ainda é o que aconteceu na IBJJF. Que essa coisa de tirar.
E o placar deve não ter nada, né?
O Rafa, deve ter acontecido 1 milhão de vezes no campeonato, mas eu só vi essa vez, porque essa vez foi uma final, né? E uma final high profile, tava ali todo mundo prestando atenção. Um lutão, eles fizeram um lutão. A luta foi do caralho, foi muito boa a luta. Agora, O cara tá lutando, faltando 50 segundos, ele sabendo que ele tá ganhando. Porra, nego, vai lá e tira o ponto. E não toca nele, não. Não, não tem como avisar pra ele. É o corner que se vire. O corner tem que entender o que tá acontecendo. A porra do ponto não mudou no placar na hora. Não mudou no placar na hora. Daqui a pouco mudou a pontuação. O Fabrício olha e fala, cara, eu tô perdendo. Aí começou a abrir o jogo, pum, tomou mais uma vantagem. Tomou duas vantagens, se eu não me engano. Porra, meu irmão, é absurdo demais, cara. Foi uma sacanagem muito grande, entendeu? Aí eu voltei pra rever o preciosismo que os caras usaram pra tirar o ponto do Fabrício. Foi assim, beira o absurdo. Porque parece que o Fabrício, tá, que tava fazendo guarda, ficou ali um tempinho com um joelho no chão, e a regra diz que se o joelho estiver no chão, não tem guarda e não é em pé. Então não é raspagem nem queda. Aí eu olhei...
Eu tô assim, querendo ver se eu acho essa luta...
Essa é a minha interpretação do que aconteceu, porque ninguém me falou isso, tá? Eu assisti a luta mais duas vezes ontem e vi essa situação que o Fabrício, na hora de raspar, ele ficou com um joelho no chão. E isso, teoricamente, configuraria não estar em pé e não estar fazendo guarda. Então ele botou pra baixo, eu acho uma regra podre essa. Porque se você tá embaixo e foi pra cima, você tem ganhado 2 pontos. Ah, mas ele não tava embaixo, porque no momento que ele bota o joelho, configura que ele não tá embaixo. Configura meu ovo, porra. O ridículo. Regra escrota. É óbvio que o cara foi lá e pum, na técnica foi e botou o outro pra baixo. E ficou por cima. E aí depois o nego vai lá e tira o ponto, 1 minuto e tal depois, para a porra da luta, resolve no VAR e volta a luta com a pontuação corrigida.
Sim.
Com mais 2 minutos de luta.
O que não mesmo por assim, 50 segundos, que mesmo bicho. Assim ia ser uma merda, mas pelo menos ele ia ficar sabendo
e tinha 2 minutos pra sair na porrada ali pra buscar a posição. Sabe? Exatamente. Então, muito, Vitor, a solução é parar. Pra mim, a solução é não ter o VAR. Eu acho o VAR uma merda.
Uhum.
E se o árbitro errou em dar os pontos pro Fabrício, engula a porra do erro. Porque o preciosismo da tela é esse. Ah, não, deu pra ver pela tela, pelo replay de 7 ângulos diferentes, que o árbitro central não tem esses ângulos, que o cara ficou com metade do joelho encostado no chão na hora. Ah, aí não dá, bicho. Aí fica chato ver jiu-jitsu pra caralho. Aí fica muito ruim, entendeu? Eu achei péssimo, cara. Péssimo, a puta sacanagem.
Eu concordo, eu acho que já que tem, e se vai... No, cara, tem situações e situações, entendeu? De repente, numa faixa colorida, alguma coisa, passe batido, igual você falou, mas numa luta de Fabrício Andrei e Kennedy Maciel, não pode fazer isso.
Não, cara, muito entendeu? Ruim. Muito ruim.
Estraga,
eu achei muito
ruim. Estraga o brilho estraga o brilho da vitória do Kennedy também.
Eu achei que... muito ruim. E aí, exatamente, aí acaba que desabona o feito do Kennedy. Entendeu? Que, na minha opinião, como eu falei antes, também não ganhou a quarta de final do Alex Sodré. Tá? Na minha opinião, o árbitro disse, Vitor, depende do ponto de vista. Eu falei, pô, não era pra depender de ponto de vista, né? Porque ponto de vista é foda pra definir luta. Mas beleza, deixa quieto.
Aí então, a semifinal, o Isaac não lutou com ele, né?
Não lutou. Porque eu também não entendi essa coisa da aliança, botar o Isaac e o Kennedy no mesmo lado e o Fabrício do outro lado. Porque o Fabrício também é aliança, né? Só que o que eu achei que tivesse acontecido era Isaac de um lado junto com o Fabrício e Kennedy do outro lado, ou Kennedy de um lado junto com o Fabrício e Isaac do outro. Porque Isaac e Kennedy treinam juntos todo dia, pô. Então, assim, na verdade, não. Falei besteira, esquece o que eu falei, pelo amor de Deus. Tá ótimo Kennedy e Isaac do mesmo lado. Tá ótimo. Por quê? Porque se eles chegam na final, não tem final. Como não teve final. Como não teve final entre Eric e Anderson, Muniz, como não teve final entre Shelby Murphy e a Ana Lima, da AOJ, entendeu? Como não teve. Teve mais alguma que não teve final?
Não
lembro agora. Mas não ter final não pode, bicho. Não pode não ter final. Porra, que não tenha quarta de final, que não tenha semifinal. Mas final tem que ter. Entendeu? Então bota os caras da mesma academia do mesmo lado. Por isso que eu vou do ADCC. O ADCC, o cara da mesma academia, o cara do mesmo time, bota do mesmo lado e no segunda luta eles têm que se pegar.
Exatamente.
Entendeu? Então pronto, aí é ótimo, que aí tem semifinal e final, melhor ainda. Quanto mais, pra mim, então eu botava de cara. Quer botar os dois do meio que treinam junto? Vai entrar de cara pra sair na porrada.
É.
Pois entendeu? É. Que aí evita, é. Já que vai ter que ser de cara, aí então bota só um, bota o outro no outro peso, entendeu? Bota o outro na próxima, não bota mesmo. Ou então sai na porrada. Bota de primeira. Solução, Vitor, dessa porque eu odeio apontar problema e não dá solução. Qual é a solução? Kennedy e Isaac Dodderlin, primeira luta. Foda-se. É.
Pode ser, exatamente.
Primeira luta.
Quem vai largar acaba o problema. Não vai competir, né?
É. Eric e Anderson, primeira luta. Busca seu irmão. Foda-se, primeira luta.
É.
Primeira luta. Acaba o problema. O que não pode é o público ser penalizado. É o pagante do porra do Flow Grappling, que paga $150 por ano, que paga R$500 por ano se comprar o ano inteiro no Brasil, ou R$1.000 se pagar todo mês ali. Porra, meu irmão, ser penalizado e não ver a final de super pesado, não ver uma final feminina. Não pode. Não é pode.
Eu concordo 100%. E a galera, toda vez que a gente fala isso, alguém vem e fala, você não entende. Cara, entendo. Entendo, mas aí vocês têm que chegar e falar assim, então esse ano quem vai competir o Mundial sou eu, você não vai.
Pronto, acabou o problema. Tá. Ou então bem. Luta, que não vai tem chegar, problema nenhum lutar.
Vai, porque é tão ridícula essa ideia que, tipo, se você vai chegar lá e vai largar pro outro, não vai, caralho.
É melhor não ir.
Pô, é porque não faz diferença. No final da história não faz diferença.
É melhor não ir.
Né? Ganha e dá de presente pro amigo, então. Exatamente. Porra.
Exatamente, vamos pro leve.
Nathan Chueng contra Jackson Nagai. O Jackson venceu o Nathan por vantagem.
O Nathan Chueng, cara, tem que dar um destaque pra ele aqui. O moleque fez um campeonato brilhante. Pegou lutas duríssimas, principalmente a luta com Rolando Samson, que era uma luta complicada. Ganhou a luta, fez uma luta com o Carlos Henrique. A primeira ou segunda luta dele foi contra o Carlos Henrique. Duro pra cacete lá da Dream Art. Porra, duríssimo. Lutou muito bem o Chueng o campeonato inteiro. O Jackson Nagai não foi menos excelente. Lutou muito bem o campeonato inteiro também. E muito bem contra o Chueng, que tem, na minha opinião, a melhor retenção de guarda do jiu-jitsu hoje aí. Pelo menos do Pan-Americano, melhor retenção de guarda disparado. Pra passar a guarda desse moleque, meu irmão, vou te falar, tem que vir com um taco de beisebol, com ferramenta, porque não tem condição.
Foda,
bater nele e quebrar as pernas desse, não dá, não passa a guarda. Cara, o Nathan tá muito bem, tá raspando muito bem, tá defendendo o guarda muito bem. Ganhou luta muito dura no Pan. Perdeu pro Jackson Nagai, que tava com muita vontade. Entrou, achei, com mais disposição de ser campeão, entendeu? Sacudindo, brigando, sabendo que tava encontrando uma guarda intransponível e foi pra dentro, bateu do lado umas 3 vezes. Foi muito bem o Jackson Nagai. Tá numa crescente muito boa o Jackson. Tô gostando muito de ver ele lutar. Muito mesmo.
Agora, peso médio, surpresa?
Nenhuma surpresa. Mikael Galvão foi espetacular. Tomou uma botinha na primeira luta do Alejandro, lá da Atos.
Uhum.
Tomou uma botinha que quase que... Ele mesmo disse lá, acho que ele postou uma foto de que o pé estava machucado e tal. Disse aí num post que quase não voltou pro segundo dia, porque sentiu muito o pé. Mas lutou muito bem o Mika. Voltou prejudicado, machucado no pé. O Mika, ele voltou pro segundo dia. Aí fez mais 3 lutas... todas com o pé prejudicado, finalizou 2. A primeira do dia ele não finalizou, tomou até ponto, foi raspado, acho que 2 vezes até.
Ele venceu, foi na quarta, você tá dizendo?
Quartas.
Ele vence Vinícius Martins por pontos 8-4.
8-4, isso aí, tomou 4 pontos. Mas lutou muito bem. Ele foi mais conservador nessa luta. Aí depois na semifinal ele, arrebentou, lutou com o Basílio. Menino bom, esse menino lutou um campeonato muito bom. Irmão da Bia Basílio, ele.
Ah, que massa!
Muito bom esse menino, muito consciente, muito sóbrio lutando, gostei de ver ele lutar, vi ele lutar poucas vezes, achei ele muito bom mesmo, fiquei impressionado com ele
lutando. Perder pro Mika Galvão na semifinal do Pan não é demérito nenhum hoje em dia.
O Mika foi lá e conseguiu finalizar ele, e na final ele pegou o Andy Murasaki mais uma vez. Dessa vez o Andy mudou a estratégia do europeu, porque no europeu não tinha dado certo. O Mika foi lá, puxou pra guarda, fechada, já cruzou o braço e ali é a ladeira que desce.
Que doideira.
Ladeira que desce. Não tem como se salvar dali. Foda. E o Wade tem uma defesa muito boa, é resiliente, é brigão, fez um campeonato muito bom também, mas não resistiu à investida do Mika ali e ficou no estrangulamento.
Meio pesado, o Anderson Ferreira vence Matheus Rodrigues por Mataleão?
Finalização.
Choke from the back?
Isso. Não foi Mataleão, não, foi estrangulamento de iguala mesmo.
Ah, tá.
O Matheus Rodrigues fez um campeonato bom, teve dificuldade no corte de peso, conseguiu passar o primeiro dia, ele fez uma primeira luta ali, que ele tava, porra, deu pra ver que ele tava depletado ali de energia. Chegou no segundo dia, nas quartas de final, lutou contra o Servinho, o Sérvio Túlio, que fez uma boa primeira luta também. Chegou na segunda luta, encontrou o Matheus Rodrigues muito forte, o Matheus botou para baixo, tal, já fez 6-0, se eu não me engano, logo de saída.
Uhum.
Servinho conseguiu sair da roubada, fez 2 pontos, Matheus
venceu por 8-2, né?
8-2, é. Mas terminou a luta com o Servinho engatado num estrangulamento de relógio ali.
Ah.
Terminou ali, né?
Servinho se cortou, band-aid, faixa...
Não, cara, eu acho que esse foi o problema.
Por isso.
Eu acho que esse foi o problema.
Por isso.
Eu acho que vacilou nisso aí,
fera, cara. Né, cara. Eu gosto do Serginho pra caralho. Mas o bicho vai, ele vai pra porrada muito, né?
Ele é um misto de playboy com casca grossa que a gente gosta muito. Brabo. É muito bom. Aí o Matheus Rodrigues depois fez mais, fez a semifinal. Lutou bem demais na semifinal. Finalizou com facilidade. E voltou pra final ali com o Anderson. O Anderson, né?
Que o tava, Anderson.
Com o Anderson. Que tava muito agressivo a luta inteira, o campeonato inteiro. O Anderson, do outro lado, fez um lutaço contra o Caio Bebê, lá do Preguiça. Porra, espancou, não sobrou nada. Passou guarda pulando 2 vezes, meu irmão. Muito bonito ver esse moleque lutar. Deu queda e finalizou. Foi pra final com o Matheus Rodrigues e no finalzinho conseguiu meter o estrangulamento. Matheus Rodrigues tentou puxar para a guarda em um momento, não conseguiu. Tentou entrar na perna várias vezes, não conseguiu sucesso. Tomou uma queda muito bonita, tipo um Harai Goshi, mão na faixa ali. Quedão, jogou o Matheus Rodrigues, já caiu passado. Porra, cara, o Anderson tava muito bem, cara. Não é nada novo, ele luta desse jeito.
Sim.
Tá? Não é nada novo. Mas foi muito bom ver ele lutar, cara. Foi um dos destaques do campeonato, sem dúvida nenhuma.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Super pesado.
Não teve final.
Não teve final. A Frax fechou.
O Eric Muniz fez o que sempre faz. Contra os caras que são desconhecidos, ele passeia. Eu não sei se ele lutou com alguém de muito nome, não tô lembrando agora.
Paulo Lanzilotti na quarta de final.
Mas quem?
Semifinal, ele lutou com o Felipe Maurício.
Pois é. Ele não lutou com ninguém muito grande. Ninguém de muito nome. Então ele... Como é que ele ligou do Paulo na quartas?
Ele, do Paulo, Paulo, Paulo... cadê? Via cross choke.
Pois é, e com o Felipe.
E na semifinal ele ganhou por armbar.
Pois é, finalizou. Agora quando bota os nomezão lá, tu não vê isso. Tu vê uma vantagem, 2 vantagens, 2 pontos no máximo. Entendeu? Pô, tá falando mal do Eric? Não, o Eric é um craque. Craque, craque, craque. Se ele soltar o jiu-jitsu dele, Deus me livre. O problema é que ele prende o jiu-jitsu dele contra os caras de nome. Bota os caras de nome lá, sai na porrada e pega, pô. Ele é bom pra caramba. Bom pra caramba.
Pesadíssimo. Yatan Bueno vence Gutenberg Pereira por penalidade, acabou 0-0. O que você achou dessa luta? O Gutenberg não ficou muito feliz, não. Quer dizer, pois óbvio, é, né? Mas...
Vamos lá. Vamos falar dessa luta aí. Yatan tem o mérito dele. É um lutador agressivo pra caramba, principalmente no jogo em pé. Ele tem um jogo agressivo de queda e se defende bem de queda também. É muito difícil botar ele pra baixo. Achei que o Gutenberg... Aí o Gutenberg tomou uma punição besta no iníciozinho da luta. Que, sim, se eu sou o árbitro, eu ia me arrepender de ter dado aquela punição, porque ele acabou definindo a luta. Porque o Gutenberg foi muito mais incisivo a luta inteira, mas tomou uma punição. Isso me fez lembrar, sabe o quê? A luta do Mika contra o Isaac Baense no BJ Stars, no Gi. Em que o Mika tomou uma punição, tomou um menos um por ter puxado para a guarda no momento errado ali. Mas ele quase finalizou o Isaac duas vezes, atacou muito mais e tal, mas acabou perdendo a luta pela regra.
A luta, né?
Então, por uma tecnicalidade, o Gutenberg é a mesma coisa. Ele atacou muito mais, ele brigou muito mais, não recebeu vantagem, mas tinha uma punição contra ele do início da luta, porque ele cruzou o pé por cima ali do joelho, se não me engano foi isso, num momento ali no início da luta, e isso definiu o campeonato. E aí não ganhou o melhor. Eu não estou dizendo que o Gutenberg é melhor que o Yatan, ou o Yatan é melhor que o Gutenberg, mas o melhor na luta, sem dúvida, foi o Gutenberg. O que mais brigou para ser vencedor foi o Gutenberg.
Concordo.
Sem dúvida nenhuma. O Yatan evitou as investidas com assim, muito bem, mas só fez isso. Entendeu? Só fez isso. E teve a sorte de ter uma punição contra o Gutenberg.
O absoluto, o Gutenberg venceu o Marcos Scubi por finalização também.
Aí foi um lutão, né? O Scubi, que tem uma guarda dificílima, conseguiu botar a guarda fechada. Gutenberg atacou e pegou na final do absoluto. Porra, muito legal ter uma finalização na final do absoluto, né? É muito legal isso aí. Então, porra, tá de parabéns o Gutenberg, conseguiu sair de uma derrota, assim, irritante, que foi a do peso. E voltar para vencer um cara dificílimo que é o Scubi, que fez um ótimo campeonato também. Ele que lutou com o Pato, inclusive, finalizou o Diego Pato. Porra, conseguiu vencer ali. Porra, difícil a luta, mas o Gutenberg conseguiu tirar da cartola ali a finalização. Tava muito bem fisicamente, Gutenberg, deu para sentir isso. Ele tava muito bem fisicamente, tava forte, tava no gás, tava na vontade. Realmente, porra, merecidíssimo esse absoluto pra ele.
Quem finalizou o Pato foi o Marcos Ribeiro.
Marcos Scubi. Mais conhecido
Tá, desculpa,
como
Scubi. O Scubi, tá certo. Caralho. Não foi o Scubi, foi o Ribeiro. Uma coisa que eu tava falando...
Mas é o mesmo, porra.
Eu tô ligado. Só pra fazer de conta que eu não errei. Uma coisa interessante que eu tava assistindo com a minha mulher, porque ela foi comigo um dia lá, e no dia do final, a gente foi embora antes da final.
A sua mulher era aquela senhora que tava do seu lado na hora que eu encontrei com o Cheixe, né? Com o Leozinho, com você?
Idiota, né?
Tá.
Cara, porque tu já veio em casa tantas vezes e eu não lembrei que ela não tava aqui quando você
pois
veio.
Pois é, Rafael.
Foda, né?
Você ela fez assim, ela depois.
Quem que era aquele cara que apareceu lá? E eu nem me liguei que ela tava falando de você. Aí eu falei... Que cara? Ela falou, um cara grandão, fortão, que chegou lá. Eu falei, cara, não sei. Não sei. Não, não, não lembro de ter visto. Falei, tá bom. Aí a gente tava assistindo as lutas, passou você. Eu falei, olha o Dória. O Dória tá ali. Ela falou, esse é o cara. Eu falei, caralho, é o Vitor Dória. Ela falou, eu não conheço ele. Eu falei, como assim?
É mole.
Ela falou, não, eu não conheço. Eu falei, caralho, eu não te apresentei. Eu falei, porra, você, que falta de educação, aí, né? Mano. Mas eu assistindo as lutas com ela... Eu falei especificamente do Pato, do Fabrício Andrei e do Mika Galvão, pra ela prestar atenção na luta. Eu falei, são as melhores lutas, os caras vão pra cima, tenta finalizar, o Pato finalizou, o Fabrício quase finalizou, e o Mika finalizou, e eu falei pra ela, tá vendo por que esses caras têm o maior nome, a galera junta pra assistir, e não sei o quê. É por isso, porque aí a gente assistiu outras 10 lutas, que fica aquela porra, punição, vantagem, não acontece
exatamente,
porra nenhuma.
Cara,
e ela faz assim, isso aí é muito chato. Aí eu falei, não, mas pera que o Mika vai lutar a próxima. Pera que o fulano vai lutar agora. Essa aqui você tem que assistir. Entendeu? E é meio que um retrato do que tá, do que tá rolando, cara. Tem que cair pra dentro, tem que ir pra cima, não, é foda.
É o que tem que acontecer, entendeu? É o que tem que acontecer. Mas é muito do caráter do lutador. O Mika não vai nunca lutar por dois pontos.
É, então.
Entendeu? É muito do caráter do lutador isso aí não tem jeito. É, pra... Mandei pra vocês perguntas, tá, que eu recebi. Ah, vamos para as meninas, meninas.
Manda as meninas. HI, peso galo.
Shelby e Ana Lima fecharam, porque a Ana Lima acabou de mudar para a OJ, tem 44 minutos que ela mudou para lá, já tem que fechar campeonato. Nunca. Ai, que foda, já lutaram, né? Elas duas já lutaram várias vezes uma contra a outra. Aí quem, chega no campeonato.
Quem ia ganhar se elas lutassem?
Cara, a última quem ganhou foi a Shelby. Então, tá. Assim, luta é luta. Cada dia é uma história. A última quem ganhou bem entre Kennedy e Fabrício foi o Fabrício.
Aí quem que. Ninguém vence a final, então, é isso?
É, não. Aí a Shelby ficou de campeã. Aí a Ana, que tá brigando, acabou de chegar na faixa preta há pouco tempo, tá brigando há um tempão pra poder chegar nas cabeças, aí consegue, porra, performar no campeonato. Chega na final, tem que entregar a vitória pra amiga, porque a companheira de treino, nem a amiga deu tempo de ser ainda, pra companheira de treino, porque a regra é essa lá da academia. Não deu nem tempo, né?
É foda,
então, porra, verdade. Aí o sonho da menina de ser campeã pan-americana fica adiado mais um ano, mas não tem problema não. Porra, pelo amor de Deus.
Ela chega no outono, nem tá na mesma equipe mais. E...
Eu, como manager de atleta, se eu tenho um atleta meu que tá chegando na final e fala assim, ah, não, a regra da academia é que... Meu irmão, eu já aviso antes, ó. Se você sabe disso, nem entra no campeonato. Vai lutar luta casada, vai fazer outra coisa. Entendeu? Sai fora do campeonato. No outro, que é perda de tempo.
Exatamente.
Você preparar, condicionar, investir no seu treinamento,
cortar
tempo
peso,
pra cacete, viaja pros Estados Unidos, pega hotel,
gastar come dinheiro mal, do patrocinador.
Gasta dinheiro do patrocinador, tudo isso, chega lá, tem que entregar a porra.
Não, imagina o patrocinador. Os caras quer pagar minha viagem pro PAN, eu preciso de 10 mil dólares, avião, preparação. Os caras, porra, que irado, tem chance de ganhar, vai lá e fecha, não ganha.
Não fala não, pelo amor de Deus.
Peso pena, Maísa Bastos venceu Jéssica Caroline por finalização.
É, Maísa devolveu o resultado lá do europeu, se eu não me engano. Europeu? Do europeu, né, se eu não me engano. Foi do europeu ou foi do Crown? Agora eu não lembro, rapaz.
Ah, não era pena, é pluma, desculpa.
Pluma. É isso mesmo, a Maísa perdeu pra Jéssica Caroline na última e agora ganhou. É isso aí. Mas tá muito bem. Finalizou com tranquilidade.
Peso pena, Larissa Campos venceu Maria Luísa por pontos 12-2.
Cara, essa luta eu soube só, eu nem assisti essa luta na hora. Eu acho que eu tinha que falar, tava falando com você em off ali, a situação de evento que tava rolando de uns atletas meus aí. Uhum. Porra, eu tive que entrar no FaceTime ali rápido e acabei não vendo essa luta.
É, Janaína Lebre venceu Sabrina Gondim na final dos leves.
Luta muito boa. A Janaína Lebre vem lutando muito bem já de um tempo. Fez uma ótima luta no The Crown da IBJJF no final do ano passado. É, mudou lá para a AOJ, né? Tá lá na AOJ, tá lá em Costa Mesa. E muito dura, muito braba. Mas a Sabrina é uma menina dificílima de se pontuar, cara. Quanto é que foi essa luta? Que eu não lembro.
Foi finalização.
Ela é muito difícil de pontuar em cima.
Ah, não. Ela venceu a Janaína.
Eu tô achando que não foi ponto.
A Janaína venceu por decisão.
Decisão. Eu vi essa luta, não foi finalização.
Decisão.
E por mais que a Janaína buscasse, não conseguia chegar num ponto na Sabrina. A Sabrina defende bem demais, é forte, é difícil fazer as coisas nela, cara. Vou te falar, viu? Venho ver essa menina lutar, eu venho vendo essa menina lutar já faz tempo e acho que uma das características boas dela é essa, é a resistência dela. Ela não entrega ponto, não entrega vantagem, não entrega porra nenhuma. Eu gosto de ver.
Nos médios, a Thalita Silva venceu Vanessa Griffin por pontos, 2-0.
Briga boa, Thalita brigona pra cacete, cara. Brigona braba mesmo. Porra, essa aí termina a luta descabelada, sangrando, porrada. Ela gosta muito de uma briga. Pode ver ela lutar também, Thalita.
Nos meio pesados, a Ingrid e a Maria Vicentini fecharam também. E aí, acho que a Ingrid ficou campeã, né?
Isso, a Ingrid ficou campeã.
A Maria Vicentini foi pra final por um WO. Aliás, a Maria Vicentini nem lutou, né?
Não lutou.
Que doideira, cara.
Muito louco, né?
Maria Vicentini foi, vai das quartas pra, pra semi por WO. A Ingrid também. É porque não tem gente pra lutar, é isso?
Eu não lembro como é que tava a chave.
Não dá pra entender isso.
Eu não lembro como é que tava a chave. Mas teve uma situação dessa aí.
Que doideira. Pesado feminino. Isadora Silva venceu Tainara Silva por 7-0.
Isso.
Elas são irmãs?
Luta muito. Não, por Silva que bateu no Brasil.
Silva é um nome tão exclusivo, né?
É igual você ir na Índia e falar, pô, Patel. O Patel é, pô, Patel, todo mundo é Patel naquela porra, velho.
Ai, cara. Os caras falaram, tipo, igual o meu sobrenome, Awad, no Líbano. Encontrei um cara no posto de gasolina uma vez que tinha o mesmo sobrenome que o meu, só que com W.
Pô.
Aí ele fez assim, Awad? Eu falei, é Awad. Ele falou, eu sou Awad também. Eu falei, será que a gente é da mesma família? Ele fez assim, nah. Awad is a big family. Eu falei, ok. Eu
já é igual entendi. O Smith. Você, o seu nome é John Smith. Smith. John Smith. Pô, Smith é o que matei aqui.
Exatamente. Aí, ó, peso absoluto. Ah, não.
Que não, peso é super pesado.
O super pesado, Gabi Peçanha, finalizou Mayara Monteiro por choke from the back.
Isso.
E aí a Gabi também foi e venceu a Isadora Silva por um ankle lock ali, uma chave de tornozelo, no absoluto.
Isso.
Show da Gabi?
Show da Gabi, com facilidade, com tranquilidade, tá na hora dela tirar o kimono, lutar no gi, já começou a botar o Zen Coloque aí pra prática, pô, pra jogo, tá na hora dela encarar esse no gi aí. Eu até brinquei com ela quando encontrei com ela, falei, pô, Gabi, aí, no gi? Gabi vai ser a rainha do no gi também? Ela ia, estamos tentando aí e tal.
É, irado.
Queremos ver ela lá.
Vamos pras perguntas?
Vamos.
Eu vou começar com as minhas e aí eu pulo pras suas.
Tá.
Lembrando que quem quiser mandar pergunta no Instagram, na segunda-feira, na terça-feira, né? Terça-feira no Instagram, assim, no meio da tarde, tá lá a caixinha de perguntas, se quiser que a gente leia a tua pergunta aqui. Se a pergunta for boa.
Detalhe,
né?
Viu que a internet tá um sucesso hoje.
Não, né? A internet tá sensacional. Tá sensacional. Aliás, falar rapidinho. De repente, a partir da semana que vem, eu vou fazer um teste ainda, porque a gente fez ao vivo a semana passada. E aí eu soltei o episódio na terça. E o YouTube dá algum tipo de conflito você soltar dois vídeos iguais e o YouTube não entregou nada. Assim, foi ridículo o negócio. Então, de repente, eu vou fazer um teste segunda-feira que vem na outra resenha semanal que a gente faz com o Parrumpinha.
Tá.
E eu vou fazer exclusivo pra membro do canal. É $1. Você tá fazendo, não é nem pra ganhar dinheiro, é só pra fazer um negócio exclusivo mesmo. E aí, se funcionar, eu aviso na terça-feira, a gente faz ao vivo pra quem é membro, e aí eu posto depois. Porque eu quero fazer um negócio só pra quem tiver de bobeira assim e quiser assistir. Entendi. A gente gravar ao vivo, é legal. Legal. Entendeu? Mas se vai foder o vídeo do canal, eu não vou poder fazer.
Claro.
Jordan Emanuel, Vitor, nosso querido... Eu vou fazer as perguntas do Pan primeiro, depois eu volto pra outra pra gente continuar no meu assunto.
Tá bom.
Quem foram os destaques nas categorias Masters?
Quem que perguntou?
O Felipe Azevedo.
Tá. Vamos lá. Léo Leite, Master 4. Mas quem? Felipe Carmona, lá da Grace Barra BH, lutou muito bem.
Bruno Novaes.
Quem?
O Barbosa?
Ah, o Formiga?
É.
Não, você tá falando do Barbosinha.
Do Barbosinha, é.
Barbosinha, eu vou chegar lá,
Tá, com quem que ele lutou?
Aff, agora não tô lembrando, cara. Agora não tô lembrando. Mas peraí, deixa eu chegar lá, vamos lá.
Tá, vai.
Então, ó, falei do Léo Leite, que lutou pra cacete, tá de volta às competições, um cara que, pô, campeão mundial adulto, campeãozaço de judô, brabo, se instalou aqui no sul de Miami agora, tá com a academia aqui, a Crow Jiu-Jitsu. Muito bem-vindo aqui, o Léo, porra, um grande brother, gosto muito de ver ele lutar, e lutou muito bem, peso absoluto, foi campeão Double Gold. O Felipe Carmona, lá do Agressi Barra BH, como eu disse, também um cara duríssimo, com uma guarda uma raspagem safada ali que leva geral. Bicho duro do caramba. Estive lá com ele em BH agora. Muita gente boa também. O Bruno Novaes, que tinha perdido pro Arthur Gogó no peso, foi lá no absoluto e conseguiu finalizar a luta. Então o Bruno Novaes foi muito bem também. Bruno Novaes é que é um amigo do caramba e é o cara que toma conta da carreira do Falcão, pô, do Rapa.
Ah, que massa!
Entendeu? Brunão, Bruno e Breno são os dois irmãos aí, Novaes, gosto muito deles, demais. E Brunão lutou muito bem. Brunão vinha com esse papo assim: não, eu sou Master 3, mas eu luto de Master 2. Ou luto de Master 1. Eu falei, meu irmão, mas por que você luta de Master 1 e não luta de Master 3, que é a sua categoria? Ah, porque. Olha, você já ganhou o Mundial de Master 3? Ele falou, não. Eu falei, então você seja o dono da sua boca pra depois querer tomar a boca dos outros, rapaz.
Ai, cara. Aí eu falei, pra ele, na cabeça dele, é mais difícil, né?
Alguma coisa mas assim. Pô, pra que vai ser mais difícil se a dele ele não ganhou ainda, porra?
Exato, ganha porra primeiro.
Porra, seja o dono da sua boca e depois toma a boca dos outros, porra. Você não tem boca ainda, caraca.
Muito bom.
Mas não, mas o Brunão tá indo muito bem, tá lutando bem pra caramba, é um bom competidor, cara. Ele ganhou do Arthur, cara. O Arthur Gogó é um cara duríssimo também, muito experiente. E conseguiu vencer ele ali, porra, no absoluto. Acabou perdendo. Rafael Formiga, Rafael Barbosa, porra, não tem jeito, esse aí é brabo pra cacete. Na faixa marrom, falamos lá do Formiga Atômica lá, como é que é o nome dele?
O Demetrius.
O Demetrius Johnson, tirou onda. Mas quem que eu vi lutar lá? Ah, bom, aí o Barbosinha, né? Marco Barbosa.
Eu não lembro.
Deu aula de jiu-jitsu.
Lutou só, cara.
Não tô lembrando também, cara, mas lutou pra cacete. É bonito de ver ele lutar, é bom demais ver o mestre lutar.
Não foi com o pai da Mackenzie, porra, que ele lutou?
Com o Megaton, já tinha lutado antes. Foi com o Megaton?
Eu não sei, cara, eu posso estar falando muita bobagem, cara.
Eles lutaram no Mundial uns 2 anos atrás, foi maneiríssimo.
Eu posso estar misturando aqui, eu não tenho certeza.
Pode ser, eu não vi a luta, eu não tava lá no Master. Mas quem? Master, vamos lá. Não tô lembrando agora, cara, mas teve bastante luta legal. Bastante luta legal. O Diego, lá de Brasília. Porra, o Diego lutou muito bem lá da Six Blades, também foi campeão, lutou muito bem, garoto, vem de um monte de cirurgia, caraca, todo operado, tá aí, porra, meu irmão, sou fã dele, brabo, Diegão, mas quem que eu não tô lembrando? Senti falta do Peter Frank, né, pô, Peter Frank é show à parte.
É verdade.
Ele tá treinando pra lutar mês que vem contra o Celcinho Vinícius lá no BJJ Stars, então a gente tem que tá ligado nisso aí, vai ser bem legal.
Quem que vai ganhar essa daí?
Ah, rapaz, se eu puxar a bola de cristal aqui.
Ah, eu vou de Celcinho.
Difícil, hein?
Eu vou de Celcinho.
Vai de Celcinho?
Eu vou de Celcinho.
O Celcinho é brabo, né, cara? O Celcinho bota aquela meia guarda dele pra jogo ali, complica demais a vida de qualquer um. Mas, falou em palco, luz, barulho e público, Peter Frank, meu irmão. É complicado ganhar dele. Né? Ele adora show. Ele adora o palco.
Verdade.
Complicado, hein?
Felipe Azevedo de novo, o que achou da performance do Demetrius Johnson? A gente já falou.
Fantástico.
Na sua opinião, quem foi o grande destaque e qual a melhor luta do Pan?
Destaque, na minha opinião, foi o Anderson Ferreira. Melhor luta do Pan.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Cara, a luta do Fabrício com o Kennedy foi espetacular.
Foi
espetacular. Foi muito boa. Mas o resultado, não que o resultado esteja errado o Kennedy ganhar, mas da maneira que foi, entendeu?
Concordo. De repente teria acontecido exatamente a mesma coisa e ele teria ganhado normal.
Eu acho que maculou a vitória do Kennedy. Entendeu? Acho que maculou. Mas provavelmente foi a melhor luta do campeonato, até por ser uma final, entendeu? Lutaço.
Cara, o que ele fez ali no começo da luta, eu falei, nossa, vai pegar, cara, ia ser sim, histórico.
Aquele estrangulamento, né?
Porra, ia ser histórico, cara.
Coisa linda, pelo amor de Deus.
E deve ter ficado perto de pegar, cara.
É, porra, que aquele ali é complicado de sair, viu?
Vamos ver, a última aqui, e eu passo pra de vocês. Não, tem mais duas. Olha, essa é legal. Se você tivesse um aluno que iria lutar contra o Mika Galvão, qual seria a estratégia?
Cara, entrar com a 9mm na cintura, dois punhal e um tchaco.
Taco de beisebol numa mão.
E se tudo der errado, pega o tchaco e dá na cara. Irmão, vou te falar, Mika Galvão, tá complicado. Complicado lutar com o menino. Mas é, depende do jogo do atleta, né? É, eu, quando no europeu, quando eu vi lá que a final ia ser o Mika com o Andy Murasaki, eu pensei numa estratégia pro Andy. Eu não falei nada, ele não é meu aluno, muito pelo contrário, não tenho nada, nenhuma ligação, só gosto e admiro o menino. Uhum. Mas pensei assim, pô, se ele fizesse tal coisa, parece que ele ouviu, cara, que ele fez mais ou menos o que eu faria no lugar dele.
Uhum.
E ainda assim não deu certo.
Ah, que foda.
Entendeu? Né? Porque, porra, é complicado, Mikael, cara. Te falar, viu?
Jordan Emanuel, Victor, nosso querido BJJ Stars, tem público gringo? Apenas curiosidade.
Tem. Aqui tem.
Porque passa na Flow, tem. Né?
Tem público gringo passa direto. Passa na Flow. Ó, quem tá ligando aqui, Rafael? Vou botar aquele aqui no ar, ó.
Bota.
Aqui, ó. Tá ligando aqui agora.
Ah, rapaz, sem curativo. Ele não vai me ouvir.
Não vai te ouvir.
Pô, sem curativo, sem um band-aidzinho aí,
terminar aqui.
Não tem nem graça.
Te ligo aí. Já te ligo aí, irmão. Valeu.
O Servinho é foda, gente boa.
Ele tá indo pro Colorado agora esquiar, o Playboy.
Ah.
É, lutador esquiador, né?
Lutador esquiador. bom, vamos lá. Fidelis, o que achou da luta do Kennedy e do Fabrício? Já falamos pra caramba.
Opa.
Análise. Olha, os caras ficam bravos, cara. Análise nada, tá achando a gente com cara de palhaço.
Eu já recebi mais de 50 dessa.
Que isso, cara?
É assim. Nego assim, porra, Dora, cadê a porra da análise? Nego dá esporro, meu irmão.
Caralho.
Aí eu já mando o número do meu Pix pro cara. Fala, meu Pix tá aí, ó. Manda o dinheiro. Cara,
que é isso?
A vontade de falar isso mesmo.
É...
A Mateus. Vontade de falar assim, ó, vou lançar e vou te bloquear. Você não vê.
Pior que não dá, né? No YouTube não você dá. Não consegue bloquear o cara, não. Você consegue bloquear ele de comentar, né?
Isso.
Matheus, novamente uma final sem luta. Paguei a Flow Grappling de trouxa. É foda.
Acabei
abração.
De falar isso. Acabei de falar isso.
Vamos ver. Fernando Vilas Boas, você enxerga o Kennedy Maciel vencendo o ADCC e o Mundial de Kimono?
Sim. Enxergo. Acho que ele vai ganhar, mas enxergo tranquilamente. Sério contender dos dois.
Anderson Zacarias, Mika com o pé quebrado ganhou. Não tava quebrado, tava? Com o pé quebrado ganhou o pão, o que tem a me dizer?
Quebrado é uma. Tava, não, é, uma machucou. É um termo. É, tá machucado. Quebrado não é bem assim, né? Quebrado o cara não pisa no chão.
É. Vamos lá. Alves Guima. Tainan já confirmou no Mundial. Será que vai de médio? Será que o Mika vai de médio também?
Vai.
Vai ser legal.
Ou não luta, né? Sei lá o que vai acontecer. Vamos ver.
Será, cara?
Ah, não sei. Tem que acontecer, mas, né? Tá
porra,
chato.
No
já.
Mundial.
Já ficou chato.
Já passou da.
É.
Deu pra entender o que eu falei com a Ana aqui, dela não lutar com a Bia no PAN.
Uhum.
Porque ela falou porra, mês que vem. Elas vão
não,
lutar
é contra... não, Rafa, é contratual. Elas não podiam lutar no PAN.
Aham, uhum. É. Então, mas faz sentido.
Pois é.
Né? Faz sentido. Não, o que é. Não deu pra entender é por que, que a Bia saiu do PAN, né?
Não, a Bia falou que ela teve dengue, eu conversei com ela. Ela teve dengue, tava mal pra caramba.
Mas um dia antes ela falou que ia dar um show pra Ana.
Ela tava tentando ir lutar, cara. Ela tava tentando lutar, mas ela não conseguiu. Então ela tava se colocando na situação pra lutar, mas ela não conseguiu.
Entendi.
Pelo menos foi o que ela me falou.
Eu tô falando de leigo aqui o que eu ouvi da Ana. Ela falou assim, ela não, falou eu, que ia dar um show, me mostrou um vídeo, cara.
Eu assisti uma luta do irmão dela ao lado dela, e aí puxei a conversa. Sabia como é que ela tava e tal. Ela falou tudo que tava acontecendo. Legítimo. Parece legítimo. Total. Ela vai mentir por quê?
Matheus. Mika versus Berg, Mika versus Eric Muniz. versus Kainan, muita loucura ou dá pra ele? Talvez só no absoluto? Não entendi.
Não, é, ele versus esses três caras...
Mika versus Berg, Mika versus Eric Muniz, ó, e versus Kainan, entendi, no absoluto.
O Kainan já lutou no BJJ Stars. Uh-huh. Tava ganhando de 2-0 quando o Kainan foi desclassificado por uma chave de perna ilegal.
Uh-huh.
É, Eric e Gutenberg ainda não, né? Ainda não lutaram, mas... Eu acho que esse é o mundial que o Mika tem que dar as caras no absoluto, sinceramente. Uh-huh. Ó, tem outro... não... Esse seria uma boa oportunidade pra ele dar as caras no absoluto. Ele não tem que fazer nada, ele faz o que ele quiser.
Mas ia ser do caralho, né?
Ia ser. Eu falei isso aqui antes já. Falei, o que eu quero ver é a Mika no absoluto. Pô. Eu quero ver o Parquinho pegando fogo mesmo.
Entendeu? Já falamos disso, né? Wendell Franca, Kennedy versus Sodré, concorda com a decisão da arbitragem?
Não concordo. Pra mim, o Sodré ganhou.
Heitor Matos, acredita que a luta Mika Galvão, acredita que a luta Mika contra Fabrício faz sentido? Quem você acha que leva essa luta?
Não faz sentido porque são pesos diferentes.
Qual diferença? Quantos? Duas categorias, não é isso?
Duas categorias. Não, é duas categorias. Um é pena, outro é médio. Um tem 70, outro tem 80 e tal.
É, faz diferença pra caralho, né?
Opa!
Faz diferença.
Mas essa luta no Nogi. Essa luta no Nogi é interessante, viu?
Ficou de novo, eu não quero drama, só por cima, assim. Ficou um bom relacionamento entre...
Não quer drama, não pergunta. Então ficou, mete essa.
Ficou um bom relacionamento drama. Dele, do Fabrício com o Mika. Não com o Melk, porque com o Melk eu lembro da hora lá, mas com a molecada, assim, com...
Ô, Rafa, porque eu posso dizer, o que eu acredito é que entre eles, os meninos, Fabrício, Diogo, Mico,
não
Luiz
teve
Paulo,
treta
Brenda,
nenhuma, né?
Não, treta não teve, mas assim, eles simplesmente não estão mais juntos, então perde o dia a dia, perde o contato, perde o sentimento de time, de um ajudar o outro e tal, isso perde,
claro.
E com o tempo o relacionamento e a amizade, com a separação, eles vão deteriorando,
né?
Dá uma esfriada, sem dúvida nenhuma, não é mais a mesma coisa.
Claro.
Mas não teve treta entre eles.
Sim.
Pelo menos até onde eu sei.
É. Mas nada impede deles lutarem, então, né? Tipo,
nunca impediu.
Com o Dioguinho tem impede, porque os caras, eles são muito amigos, né? Tipo...
Não, não impede porra nenhuma.
Não também? Boa.
Não, claro que não, porra. Tá. Eu, hein?
Lucas Neto no Pan. Lucas Santos perguntou: vi pessoas dizendo que a sua crítica prejudica o crescimento do jiu-jitsu. Tá falando sério? Vamos lá, vai.
Bom. Manda essas.
Não, agora até eu quero falar disso. Bora.
Ai, meu Deus do céu. Prefiro não tocar nesse assunto.
Então não vamos tocar no assunto, porque
não,
é ridículo.
Não, de boa, já tocou. É, não, mas é. Não,
cara, escuta, vamos falar do que for. Se a verdade que o cara falou lá no postzinho dele, que eu só sei porque todo mundo postou, se for verdade, legal, porra, bacana, competiu, cortou peso pra ver como é que era, nobre pra caralho. Mas sair se gabando porque ganhou uma luta e desistiu da outra, foda-se, né?
Tá aqui o post.
O teu?
O dele.
O dele, eu vi, aqui ganhei, não é isso?
É, falou aqui.
Ganhei minha luta no PAN.
Fiz a primeira luta e venci, mas resolvi desistir de seguir na competição porque não gostei da sensação de competir. Talvez seja a idade, kkk. Ali não é o meu lugar. Aposentei invicto 1-0. Foi a primeira luta de competição na minha vida e venci.
Então, é ridículo isso.
E eu repostei essa foto e escrevi: você não venceu nada.
Você desistiu.
Entendeu? E aí ele veio falar, você soube que ele veio falar comigo ou não?
Ah, não.
É, então, ele me chamou. Eu não sei quem ele era.
Eu também não sei nem quem era.
Eu não sabia. Quando eu vi esse post, eu não tinha ideia de quem fosse. Não tinha ideia. Eu tava em casa aqui em Miami. Não tinha ideia. Aí eu falei, nossa, que garoto idiota. E peguei essa foto, sei lá quem ele era, e repostei, sem saber quem era. E escrevi lá, você não venceu nada, você desistiu.
Você desistiu,
E botei aquela cara com a mão na cara, assim, né? Aí eu falei pra minha mulher assim, pô, tu conhece, já viu essa fera aqui? Olha que esse cara escreveu. Ih, esse garoto é famoso pra caramba. Eu falei, como? Quem é que é esse garoto? Aí eu entrei no Instagram dele e falei, caramba, 5 milhões de seguidores. Uhum. Que figura, hein?
É, fica falou ator, minha... faz filme.
Aí
é.
A minha mulher falou que ele tem mais de sei lá quantos milhões de seguidores no YouTube. E a criançada toda adora ele. Eu falei, pô, que bom e que péssimo, né?
É.
Porque é uma merda de um exemplo pras crianças, isso total, que ele falou.
Total.
Não que ele seja, mas o que ele colocou, o que ele postou, né? É, desistir, mas vencer.
A tentativa de querer se dar o mérito onde não tem mérito, né?
Não, não tem mérito nenhum. É. Tem vergonha.
E é só um jogo de palavra. Porque se o cara faz um negócio desse e fala assim, fala, caralho, não era pra mim, fiquei feliz porque eu consegui vencer uma luta, mas porra, não era pra mim. Acabou, ó.
Não,
falou a não mesma coisa sem...
Aí ele me chamou lá, eu tava ali embaixo, ele me chamou ali da arquibancada, falou, Vitor, eu olhei assim, não sabia quem era, né? Aí eu olhei assim, tava com o filho na mão ali, com uma criança. Aí falou, pô, você por que que você disse que eu não venci? Eu falei, quem é você? Né? Falou, eu sou aquele cara. Eu falei, ah, você foi o que desistiu? Ah, tá. Então, você não venceu. Você disse, não, mas eu não venci a primeira luta? Eu falei, você ganhou a primeira luta. E não voltou pra segunda. Estragou a chave inteira, estragou o campeonato. Entendeu? Atrapalhou todo mundo. E você não pode dizer, não, mas Eu posso dizer sim que eu venci. Eu falei, não, você não pode, porque você desistiu.
Uhum.
O vencedor é o que ganha no final, sobe no pódio e pega a medalha.
Uhum.
Fazendo uma, ou duas, ou dez.
Ou que vai lá e perde. Porra.
Não, perde, esse não é o vencedor, cara. Esse é o perdedor. Mas esse não é o vencedor, esse é o perdedor.
Não, mas não é vencedor, mas é mais nobre do que desistir.
Não, qualquer coisa é mais nobre do que desistir. Não, até não entrar é mais nobre do que desistir. Entendeu? Eu não vou entrar porque eu senti que não é. Pronto, tem a sua nobreza. Entendeu que não é o meu lugar. Não entendi que não é o meu lugar. Agora, entrar e desistir, não dá. A não ser que seja por lesão. Óbvio, o cara tem capacidade de lutar. Entendeu?
Aí, beleza.
Não é o caso. Então, exatamente. E ele falou com clareza que não é o meu. E eu falei, ah, mas eu não me senti bem lá. E eu falei pra ele, realmente, isso aqui não é pra qualquer um.
É.
Isso aqui não é pra qualquer um, bicho. Entendeu? Aí veio o nego aí, tem uns figuras aí que ficam postando coisa. Porra, um absurdo criticar o garoto que quer investir no jiu-jitsu. Porra, tô cagando se quer investir ou não quer. O exemplo que tá dando aí é péssimo. Eu falei com ele numa boa depois. Numa boa. Falei, meu amigo, ó, valeu, foi bom te ver aqui lutando, maneiro, mas, pô, você não desiste na próxima, né?
Pois é.
Não, mas não vai ter próxima. Então, tudo bem, então que não tenha, mas não fala que ganhou.
É só
isso. Aí ele falou.
O problema é esse, na verdade.
O Rafa ainda falou pra mim assim: pô, você podia ter falado comigo no particular em vez de postar, né? Eu falei, não sei quem é você.
É.
Quem que é? Eu não sabia quem era. Eu nunca
porque ele achou que você quis atacar ele porque ele é uma pessoa pública. Tipo...
Eu não tirei noção de quem ele era. Depois que eu soube, eu achei pior. Porque eu falei, porra, é uma porrada de gente vendo um exemplo de merda desse.
É verdade, entendeu? É verdade.
Um exemplo de merda. Mas aí, você vê por que que essa geração nova tá uma bosta. Entendeu? Porque é uma nutelada do cacete, é uma frescura do cacete. É um troço de...
chato.
Né, desistir é legal. É, não tem problema desistir, meninos. Crianças, não tem problema desistir. É bem legal. É bem legal o cacete, pô.
Pois é.
É horrível. É, exemplo de merda. É o tipo de exemplo que a gente não precisa no jiu-jitsu. Não precisa no... Não queremos esse exemplo no jiu-jitsu. De desistir.
Não é...
Queremos
não,
exemplo de...
Escuta. Oh,
Rafa, peraí, Rafa, olha só. Queremos exemplo de perseverança, de consistência, de porra, doa quem doer, sair na porrada, porra, dificuldade. Esse é o exemplo que a gente precisa.
Sim.
Pra sociedade, pra criançada, pra todo mundo. Desistir, porém venci.
Não existe.
Porra, não é exemplo, bicho.
Não, por que isso?
Não é exemplo. É. Não conheço o trabalho que o menino faz nas redes sociais dele, que é famoso pra cacete, mas pelo que ele mostrou que é no jiu-jitsu, dispenso. Mano, ele quer investir em fio, dinheiro no cu. Não precisamos desse exemplo.
Verdade.
Não precisamos desse exemplo.
Verdade.
Só isso.
É só a questão do quero continuar vencedor, né? Custe o que custar, mesmo desistindo. E não funciona assim, né? Não é assim. Ele quer passar uma... Porque pra todo mundo que perguntar, ele vai lá e vai falar assim, não, ganhei uma luta.
A mensagem que passa qual é, Rafael? Desistir não é problema. Você ainda assim pode se sentir vencedor.
Exatamente.
É o tempo da porra do troféu pra terceiro lugar.
É isso.
É o tempo da porra do troféu de participação.
É isso aí.
Troféu de participação é o cacete, meu.
Futebol sem marcar ponto.
Porra, pelo amor de Deus.
A minha filha fez dois jogos de futebol. Quando eu descobri que eles não marcavam ponto, eu não deixei ela ir mais. Eu falei, o que ela faz aqui? Ah, mas é só por diversão.
Não tem ganhador, não. Diversão é o cacete. Ganhar e perder.
Diversão é o caralho,
aprende
exatamente.
Essa merda. Aprende a ganhar e perder logo.
Eu acho que deu.
Tá bom, né?
Eu acho que deu. Já fiz muitas perguntas. Se eu não li a tua pergunta, provavelmente falou sobre isso já. Se a gente não falou, manda semana que vem.
Fechado.
Tá bom? Mais alguma coisa? Alguma breaking news pra nós aí?
Cara, tem, mas eu posso falar? Não posso
não
falar
pode ainda.
Não posso falar ainda, cara. Posso dizer pra vocês o seguinte, ó. Tem luta muito boa do Preguiça pra vir aí. Tem luta muito boa do Meregali pra vir aí. Não é um contra o outro. Tem luta muito boa do Kainan pra vir aí. E tem algumas surpresas aí também pra frente aí de os campeonatos.
Você faz favor de dar o breaking pra nós aqui, né?
Cara, tem certas coisas que se eu falar eu sou processado. Então
não, mas a hora que puder falar, você dá o breaking pra nós aqui.
Lógico.
Pra mim, não pra mim. Antes, né?
Tá bom.
Ó, BJJ Star, dia 27 de abril, Felipe Andrew contra Isaac Baiense, Gustavo Batista... Não?
Não. Não, isso aí é GP.
Ah, caralho. Ah, tá, verdade.
Isso é GP. Felipe Andrew, Isaac Baiense...
agora que eu entendi aqui.
Gustavo Batista, Gabriel Brod, é Léo Lara...
Se você olhar o pôster aqui, essa parece que é um contra o outro. Tá um de cada lado. Mas tá escrito GP e Super Lutas. Ó, GP. Felipe Andrew, Isaac Baiense, Gustavo Batista, Gabriel Brody, o Anderson Ferreira, Francisco Lô, que aliás foi convidado pro ADCC, né? Eu vi.
Ah, esqueceu de falar uma coisa,
não,
né?
Não foi o Francisco Lô, foi o Jonathan Grace, não foi?
Foi convidado pro ADCC.
Pro ADCC.
Sim, convidado pro ADCC. Merecidíssimo.
É... E aí, finalizando,
vem mais convite aí. Vem mais um brasileiro convidado aí.
O GP, Leonardo Lara e o Maurício Oliveira.
Isso aí. Não falamos de uma coisa do PAN, interessante. A ausência de vários competidores depois que foi anunciado a usada, hein?
Então, peraí, que eu vou. Deixa eu terminar de ler agora. Super Lutas, eu vou perguntar pra você. Faz conta que a gente não falou disso. Vitor Shaolin, Super Lutas. Vitor Shaolin contra Adriano Silva.
Irada essa luta.
Irada demais. Peter Frank contra o Celcinho Vinícius.
Mais irada ainda.
Ana Rodrigues contra Bia Basílio. Luísa Monteiro contra Júlia Alves.
Sim.
Hugo Souza contra Jefferson Santos. Sabrina Gondim contra Larissa Martins. E Igor Rodrigues contra Pedro Veras.
É isso aí, o evento vai ser irado.
Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. O Rafael perguntou: por que que tanta gente deixou de participar do PAN?
Ah, Rafael perguntou?
Mas Rafael com F.
Entendi. Cara, então, por que tanta gente deixou de participar do PAN? Eu não sei. Mas eu sei que a usada tava lá, né? Pela primeira vez. E aí tem o seguinte, Rafa. Tem o seguinte. Segundo o contratinho da usada lá na IBJJF, quando você vai assinar o campeonato... Ali diz que você pode ser testado no dia do campeonato e até 90 dias depois. Olha que parada, hein?
Caraca.
Ou seja, você paga $100 e tantos de inscrição, $1,000 de passagem, $500 de hotel, gasta não sei quanto de comida, vai lá, luta, ganha uma medalha, não ganha um centavo, mas tem 90 dias para nego bater na tua porta às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para fazer você mijar no potinho e arrebentar com a sua carreira caso você tenha tomado alguma coisa. Simples, Dória, é só não tomar nada. Ou não lutar também. Porque tem outros campeonatos, tem outras coisas, tem a DCC, tem o campeonato que não testa. Ah, então você... Aí não começa com o papo de a favor ou contra, cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser, entendeu? O foda é você gastar uma grana e, porra, ter que poder ainda ser prejudicado. Porque muitas vezes você é prejudicado por uma situação... Teve atleta aí, né, que no passado foi pego com um produto que, porra, nego não sabia nem que não podia, né, que não é nem pra performance.
É porque não é nem tão claro. Entendeu? Cara,
que é analgésico, que é não sei o que
pra remédio. Se você tomar, acho que 3 ou 4 Advil e testar no mesmo dia ou no dia seguinte, cai no doping.
Imagina a cagada.
Cai nos outros.
E aí vai explicar, até explicar que nariz de porco na tomada gastou $20 mil com um advogado.
Ninguém tem esse dinheiro no jiu-jitsu. Ninguém tem esse dinheiro pra gastar no jiu-jitsu, imagina.
Absurdo.
Imagina, absurdo. Eu falei bastante disso com a Ana ontem aqui. Ela inclusive deu a opinião dela. Quem quiser vai assistir o episódio amanhã. Mas, cara, do que eu falei com ela, amanhã vocês assistem amanhã, mas eu concordo com isso. Ou faz geral ou não faz. Se vai fazer, faz pra todo mundo que tá lá. Mas eu não sei como eu me... Eu acho que tem que ter, mas eu concordo que num campeonato amador, que você tá competindo por uma medalha,
esse é o ponto. Esse é o ponto. Se é amador,
exatamente. Porra,
como é que vai fazer uma exigência dessa, né?
Você compete pelo accomplishment, né? Só pra... Fui campeão pan-americano e ganhar a medalhinha no peito. Se o cara cai no doping, ele se fode com o patrocinador, com outros campeonatos, com luta casada. Quem que vai querer contratar um cara que acabou de cair no doping pra fazer uma luta casada?
Ah, não. Isso não é problema pra muita gente. E realmente não é problema mesmo.
Ah, não sei, cara.
Realmente não é problema.
Eu acho que dá uma queimada na imagem do cara.
Teve gente aí que o maior... Ó, tem atleta aí que a maior benção foi ter caído no doping e ter sido suspenso pela IBJJF e abrir a cabeça pro todo o resto que tá acontecendo. Entendeu? Tem tanta gente aí que tá, porra, melhor do que antes, meu irmão, que vou te contar. Mas isso não é uma sugestão que nego faça ou deixe de fazer. Cada um faz o que quiser, cada um cuida da sua vida. Eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser. E é isso. Agora, ser penalizado numa situação dessa realmente é... Pra mim não faz sentido nenhum.
Mais um spoiler do papo de amanhã com a Ana. A Ana falou que pediu pra você casar a luta dela com a Mackenzie primeiro no ADCC. Você acha que consegue?
Quem faz isso é o Moro, só não, pô. Quem faz isso é o Moro.
Ela falou que preferia cair direto já. Já bota primeiro lá e foda-se.
Uma coisa é certa. Se eu casasse luta no ADCC, essa luta eu botava.
É, pra caralho, né? Sem pra caralho. Dúvida. Pra caralho. E ela falou que ia fazer uma luta com a Fionn Davis também, antes do ADCC. Então, Vitor.
Antes do ADCC?
Antes. Ela quer dar uma sentidinha na Fionn, pra saber como é que é antes do ADCC. É braba pra caralho, né? É muito louco isso.
Puta,
né?
Que eu pariu.
É, mais alguma coisa?
Não, é isso, né?
Então, até semana que vem.
Tamo junto semana que vem, então, Rafa.
Vamos falar.
Agora com internet nova, não caiu uma vez.
Caraca, Christine. Semana que vem. Então, semana que vem, 3 da tarde ou 4 da tarde aí ou 4 ou 5 da tarde aí do Brasil. Eu fico olhando que a hora que eu soltar a caixinha, eu falo o horário que a gente vai fazer.
Demorou.
Se tudo der certo, ao vivo para membros. Tá bom?
Maravilha.
Valeu, então. Tamo junto.
Valeu, abraço, Rafa.
Abraço.